O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: alguém que ponha fita cola na boca do senhor da pulseira antes que ele continue a falar. Bom, ressonar. Eis uma coisa que pode prejudicar a vida em casal. Eu nem sempre ressono. O que se passa comigo, de acordo com testemunhas, como a minha namorada e o meu filho. Agora que penso nisso, não há mais testemunhas, sou eu. De acordo com eles, uma coisa que eu faço muito é respirar alto. Eu sou uma pessoa que respira alto. Dou umas boas inspirações e expirações. Em dias mais constipados ou com mais sinusite, aí ocasional ronco. Mas aparentemente não sou das pessoas mais incómodas noturnamente, apesar de me preocupar em não incomodar a pessoa com quem durmo. Já experimentei uns sprays, já experimentei aqueles pensos que se põem no nariz. Não sei se já experimentaram isso.
Sim, tudo.
Não é a coisa mais sexy de se usar esse penso.
Eu resolvi o ressonar, foi quase milagre.
Porque chegar a funchaste aí.
Fui fazer cirurgia, não é? Há um tratamento próprio para isso, que é uma... Junta várias especialidades, que é otorrino, mas também é a estomatologia, e resolve isso. Há imensa gente que me pergunta porque é que é. Eu vou fazer publicidade, não me interessa. Isto foi no Cofetejo, é o Dr. Pedro Miguel Cebola e a Dra. Cristina Caroça que me resolveram este problema.
Mas tu ressonavas todos os dias.
Era uma locomotiva.
Isto vai ser mais estranho, mas eu dormi com Pedro Ribeiro e confirmo.
Sim, sim.
Ou seja, não dormiste.
Está a Vera, foi uma fase.
Não. Mas lembro do teu roncar, sim, ser sim. Muito expressivo.
É muito expressivo, é a expressão.
Mas pronto, eu já experimentei aquele penso. No meu caso, o que se passa é que o meu nariz tem demasiado arcabouço para o penso.
Ah, é?
O penso não se aguenta.
Não se aguenta.
Solta-se da penca.
Não aguenta a luta.
Solta-se,
né?
Da penca.
O braço de ferro.
É mesmo. A sensação que dá é mesmo um braço de ferro. Bom, tudo isto nos leva a uma tendência das redes sociais, sobretudo do TikTok e do Reddit, no que toca a evitar sonar. Houve um recente momento da história da humanidade em que meio mundo andou, reparem bem nisto, andou a colar fita cola preta, a mais sólida, na boca.
Ah, eu vi isso, sim, eu vi isso.
Antes de adormecer. Boa fita cola.
Não estou a perceber.
Daquela
assim?
Que não descola facilmente. Andam pessoas a cobrir a boca com aquilo para que, naturalmente, ao adormecerem, o nariz faça a sua função e a boca fique sossegada, porque está com fita cola. Está com fita cola.
Meu Deus.
É claro que uma pessoa adormece com ar de refém de um rapto.
Exato.
Com aquela fita na boca. Mas muita gente que faz isto garante que resolveu o problema de ressonar. Só que, lá está, como acontece com quase todas as tendências de TikTok, já sabemos o que é que se passa a seguir, ainda bem que se passa isso. E o que se passa a seguir é que entra em cena um médico a dizer: malta, não sejam estúpidos.
Exato, não sejam parvos. Porque...
Pois é. Porque parece que é perigoso, segundo um médico entrevistado pela CNN, o Dr. Raj Dasgupta. Pronto. Ele diz que em algumas pessoas o ressonar é provocado por apneia do sono obstrutiva.
Uhum.
E que se a pessoa tapa a boca com fita cola, a coisa pode dar muito para o torto. No sentido em que, de facto, a pessoa que está a dormir, a pessoa que tem a fita cola na boca, e dar amanhã seguinte exclamar: incrível, dormi mesmo bem, não te ouvi a noite toda, até se a perceber que há de facto uma boa razão para ter dormido a noite toda, uma vez que a pessoa ao seu lado já não se encontra entre nós. Por isso, malta, é de evitar, se calhar, espetarem com tape na boca. Há casais que optaram pela solução dos quartos separados e estão felizes com isso. Ou então, se tiverem um bom nariz para isso, ponham o penso que vos abra as fossas nasais, deixando mais ar entrar. Tristemente, aquilo não adere ao meu nariz. É como se o penso desistisse. O penso desiste.
Mas tu também ressonas todos os dias?
Não, lá está, eu não ressono todos os dias.
São fases, sim.
Faço uma respiração alta,
sim,
que o meu filho imita na perfeição. E quando estou constipado, chego a acordar com o meu ressonar, que é ridículo. Só digo: que é isto?
Eu às vezes também pareço um trator, mas é só às vezes.
Sim. Bom, próxima história é bastante estranha. Vai obrigar-me a ser elegante a ralo. Já na natureza familiar deste programa. Os adultos vão perceber o que se passa aqui. Mas digamos que é capaz de ser a história mais bizarra que já passou por aqui. É a história de um date romântico que sofre uma reviravolta drástica quando o homem saca de uma lanterna. Isto é do mais estranho que eu já vi na minha vida. Esta narrativa saiu há dias no jornal New York Post. É contada na primeira pessoa por uma mulher chamada Jenna Hawking. Ela é uma colunista do jornal, fala sobre relações. Se quiserem, isto é para os fãs da série Sexy e Cidade. É uma espécie de uma Carrie Bradshaw da vida real, ok? Lembram-se Carrie do Sexy e Cidade? Ela é isso da vida real. Ela faz crónicas sobre as suas saídas românticas. E o que ela escreve, o que ela escreveu há dois dias, ficou um grande sururu, compreensivelmente. Porque é. Meu Deus.
Tu estás a criar grandes expectativas.
Conta!
Diz ela, a semana passada dei por mim num date em Nova York. Não, ainda não foi desta, comecei um Mr. Big, mais uma referência ao Sexy e Cidade. Mas digamos que este não parecia nada mau à partida. Um pouco mais jovem do que eu, bem educado, com uma trajetória ascendente de carreira. A primeira vez que os nossos caminhos se cruzaram foi em janeiro, numa festa de inverno, num daqueles bares obscuros de Nova York que parecem gritar: malandrice será efetuada aqui. Quem não foi a uma festa destas? Eu nunca fui. Eu nem a festas em bares luminosos, quanto mais em bares obscuros. Ah, Marco, a vida artista, isso é uma loucura, não é? Não, é de casa para o trabalho e trabalho para casa. Muito aborrecido.
Faz-me sempre lembrar quando acabamos os concertos, que somos tão rock and roll. Malta, vamos ver um copo.
Não, para que
amanhã. Corta para.
Então até amanhã.
Sim, vamos exatamente. Dormir. No máximo meia jola.
É. Tão pouco rock and roll.
Eu lembro-me de num dos anos sairmos em aclamação do palco e estar, pá, incrível. E pá, depois fui para casa, pronto. Claro. E quando cheguei a casa, tinha cocó de uma das minhas cadelas no chão da sala. Então o contraste, o contraste entre a aclamação,
sim.
E de repente ali estava eu com
na vidinha. Os toalhetes
a limpar. Sim.
Trazendo-os para a terra.
Bom, eu estou aqui a tentar adiar isto.
Ai, Marco, conta.
Continua então esta cronista. Porquê é que ele me marcou? Tinha tudo a ver com a fatiota que ele tinha vestido nessa noite. Era uma festa de máscaras e ele tinha um chapéu que tinha impressas as palavras: mostrem-me o rabo. Bom, fazer aqui uma pausa. Eu não sabia que este tipo de coisa tinha impacto. Atenção, ela garante que a fatiota e o chapéu eram irónicos, ok? Que aquilo era sentido de humor puro e duro e que a fez rir. Mas deixem-me imaginar-me a mim a entrar numa festa, sei lá, Globos de Ouro, com um boné a dizer mostrem-me o rabo. Eu não consigo prever que impacto isto teria.
Já houve vestidos piores.
Mas diz ela, apreciei o sentido de humor dele e por isso quando ele soube que eu estava de volta à cidade agora e me convidou para jantar, eu pensei, e por que não? Esta decisão, mal está a dizer que em grande porcentagem foi movida para o boné mostrem-me o rabo dele. Mas eu volto a dizer, eu não daria como seguro para os nossos ouvintes que estão a pensar, pá, se calhar é isto que vai resolver a minha vida. Não, eu não daria como seguro este tipo de boné tenha o mesmo impacto em toda a gente. Eu não aconselharia isto como método infalível para encantar senhoras. Ok? Em frente. Tinham passado 10 meses, diz ela, a minha memória dele já era algo difusa, exceto o chapéu, claro. E estava à espera de reencontrar o mesmo homem atrevido que eu conhecera depois de ter ingerido 4 martinis. Mas quando chega ao restaurante, eis que sou saudada por um homem extremamente educado, algo tímido e que agora me parecia absolutamente normal. Querido, de uma maneira talvez até ligeiramente aborrecida. Nenhum boné sobre mostrar rabos à vista. Pronto, ela interessou-se por um tipo atrevido, acabou por encontrar um tipo fofinho e absolutamente normal, ok? A noite estava a correr bem, diz ela, a conversa foi muito acolhedora, embora não maluca como eu estava à espera, até que ele saca de uma lanterna de raios infravermelhos.
Quê?
Como assim? Malta, vocês podiam estar aqui horas a dar palpites neste ponto sobre o que aconteceu neste jantar. Não iam lá chegar. Estamos a caminhar sobre gelo fino.
Epa.
Estamos de terreno pantanoso. Diz ela, deixem-me estabelecer todo o enquadramento. Tínhamos acabado de jantar, tínhamos pedido mais uma rodada de bebidas. Elogiei-a pelo ser que ele estava a usar, porque muito sinceramente achei-a mesmo muito fixe, uma peça única, nada daquelas imitações baratas de Cartier que tanta gente parece usar hoje em dia. Não tenho conhecimentos suficientes para comentar sobre imitações baratas de Cartier.
Nem caras.
Não sei se algum de vocês tem alguma coisa a dizer sobre isto.
Estou contigo.
Então, se ninguém tem nada a dizer, seguimos em frente.
Sim. Somos todos versados nisso.
Foi neste momento, diz ela, que este homem normal e fofinho saca então de uma pequena lanterna de infravermelhos e diz-me: tu não vais acreditar nisto. Ele aponta a lanterna para a pulseira e de repente, que nem pequenas estrelas num céu noturno, a pulseira acende-se em pequenos pontos luminosos. E quando ele me explica, o meu queixo cai ao chão mais depressa que a minha última relação, diz ela. Esta pulseira, diz ele, é feita... Vou ser elegante, não nos vamos rir aqui muito nisto. Esta pulseira é feita com a minha seiva da vida, diz ele.
Epá.
Diz ele casualmente que disse mais uma rodada de martinis. E eu pergunto, desculpa, como assim? E ele sorri e confirma que sim.
E aí que ela pensa, traz António.
Neste momento, diz ela, dei por mim a repensar tudo o que eu achava que sabia sobre joalharia e romance. Então ela descobriu que há uma companhia no Canadá que faz isto. Transforma ceifa da vida em pulseiras.
Pois.
E eu não consigo exatamente perceber em que momento é que isto é fixe de usar.
Exato.
Certamente não da maneira como este tipo usa. Ele e os amigos dele, segundo ele confessou a esta cronista. Ele disse: eu e alguns amigos meus usamos isto orgulhosamente nos nossos pulsos.
É uma seita.
Mas como assim? Porquê? De acordo com a investigação dela, a empresa o que faz é pede uma amostra, transforma aquilo em pó, incorpora aquilo uma espécie de umas contas e depois envia um resultado final para a pessoa, juntamente com uma lanterninha de infravermelhos, para a pessoa poder espantar outras pessoas. A fundadora desta empresa, que é uma senhora chamada Amanda Booth, é uma joalheira que produz estas, nas palavras da senhora, peças sentimentais.
Pois,
já há uns anos.
Sim.
E parece que aquilo está a ser um sucesso esmagador. O que eu não consigo ver aqui é o conceito de um tipo usar a sua própria seiva da vida, não? Quão narcisista consegue ser
Exato.
Isto?
Mas de outras também seria bastante estranho.
De outras, sim, pessoas, também.
De outras pessoas ainda seria mais estranho. Mais. Não? De outras pessoas ainda era mais esquisito. Sim,
mas sim, é engraçado ela perceber.
Pode ser uma espécie de presente romântico, não é?
Mas isso é no
para dar à outra pessoa.
Isso é no fundo do mesmo autor do Boné Maluco. Meu Deus.
Mas é engraçado ela perceber que há aí a oportunidade de negócio e que pelos vistos está a correr mal.
Eu até me assusta a conversa que levou a senhora a pensar: isto não era um grande negócio. Eu venho aqui.
Não, ela conta, não, mas isso está explicado. Esta senhora, Amanda Booth, que tem este negócio, diz que tudo isto começou com uma encomenda isolada de uma pessoa que disse: será que me tem que fazer isto? E ela, ok,
ela
consigo.
Tá claro.
E de repente ela pensou, olha, se calhar está aqui.
Isso no Shark Tank não passava, mas ela...
Não. Quanto a esta cronista, a Jenna Hawking, ela diz que a relação com este senhor não deu em nada. A pulseira e o orgulho, sobretudo o orgulho dele na pulseira, foi um bocadinho demais para ela. E ela termina a dizer, não sem algum desencanto: bem, vamos lá ver o que me vai trazer o meu próximo date. Mas começa a temer que me apareça um tipo cujas meias são feitas dos seus próprios pelos.
É que este date é levar a um extremo. Este date é levar a um extremo, o date quase tudo.
Sim.
Há pouco mais a dar,
é,
não é?
Pouco mais,
quase,
depois
mais.
Disto,
quase tudo foi demais.
E ele estava no gonzo.
Bela sucessão imparável. Os ouvintes de Brasil estão a perder a cabeça.